7h05, meio-dia e 5. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cabiúna, uma comissão aqui da UEMP, a nossa UEMP aqui de Bandeirantes. Estamos recebendo o Ricardo, o diretor, Ricardo Castanho, diretor do campus, também o Ademir, vice-diretor. O Petrônio teve que sair para buscar a criança na escola, né? Também está por aqui a Edna Catacura, ela que é coordenadora da UNAT, Universidade da Terceira Idade, e a Sofia, bolsista de enfermagem, enfermeira bolsista da UNAT também, aqui nos estúdios. E a gente vai falar inicialmente com, pela hierarquia, vamos falar com o presidente. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimento também aqui a professora Edna, a Sofia, a enfermeira, e o professor Ademir. Agradecemos esse espaço para comentar e passar algumas informações para a população de Bandeirantes e também toda a região. Hoje a gente vem com muita alegria porque tem muitas novidades da UEMP para a comunidade. Então, Navarro, o primeiro assunto aí que a gente quer divulgar para toda a população, principalmente para os jovens que estão concluindo o ensino médio ou já concluíram, né? O vestibular da UEMP para ingresso 2025, ele já está com o edital publicado, com as inscrições abertas até o dia 20 de outubro. Né? Uhum. São 27 cursos de graduação que a universidade oferece para a comunidade nos campi de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. Especificamente aqui do campus Luiz Meneghel, aqui em Bandeirantes, são 6 cursos de graduação. E o candidato que deseja realizar o seu sonho de obter, conquistar uma graduação, ele vai poder encontrar um curso de qualidade, um aprendizado inesquecível, uma experiência fantástica aqui na universidade. Então são os cursos de agronomia, medicina veterinária, ciências biológicas, enfermagem, sistemas de informação e ciência da computação. São cursos aí que têm notas altas nos índices de avaliação e alta taxa de empregabilidade também, Navarro. Então, reforçando que até o dia 20 de outubro as inscrições estão abertas, taxa de inscrição para cursos de graduação, modalidade bacharelado, R$ 130,00 e para licenciatura, R$ 50,00.
Os valores que ele tem que gastar, então, é a única despesa, né?
É a única despesa. A universidade, ela é pública, uhum. Ela é gratuita, ela é mantida com imposto da Sociedade do Paraná, então ela é uma universidade estadual, uma das 7 que tem aqui no nosso estado. E também um outro detalhe, apesar dessa taxa de inscrição, Navarro, tem uma previsão no edital para isenção de pessoas, candidatos, que estão inscritas no CadÚnico, ou que tem a família com baixa renda. Então, também tem essa possibilidade. O candidato que tiver interesse em realizar a inscrição no vestibular da UEMP, ele pode acessar a página da UEMP e já vai ter um banner lá, Vestibular UEMP 2025, que vai estar publicado, e todas as orientações para a inscrição nesse edital ele vai encontrar disponível nesse site.
Inclusive para fazer a sua inscrição também, né?
Para fazer a inscrição, para solicitar a isenção da taxa, tem um prazo. O prazo é anterior, tá? Ao dia 20, ele tem que solicitar com antecedência o pedido dele de isenção da taxa de inscrição. E a prova do vestibular esse ano, ela vai ser mais antecipada em relação aos anos anteriores, Naval. A prova do vestibular, ela vai ser em um dia único, no dia 1º de dezembro.
É só num dia só?
Só um dia.
Porque era sábado e domingo, né? Isso. Geralmente,
Os últimos vestibulares já foi um dia só.
Eu lembro, mais antigo era dois, era um sábado e domingo.
Sábado e domingo, domingo e segunda, né? Mas lembrando que esse vestibular que acontece esse ano, dia 1º de dezembro.
Muito bem, Ricardo. E o pessoal, você disse, os alunos aqui da cidade de Bandeirantes, pessoal, a cidade de toda a região, né? O melhor aqui para Bandeirantes que você vai ficar aqui, você mora em casa, dorme em casa, almoça em casa, né? E faz a sua faculdade aqui, é o que mais importante também, com todas essas opções aqui que o Ricardo passou para você que está ouvindo. E o melhor de tudo também, logo, feira de profissões, onde ele vai poder também dar uma analisada e definir o que ele quer. De repente, muito aluno está estudando, e o que eu vou fazer? Aí ele vai para essa feira de profissões que a UEP vai disponibilizar, e a gente vai falar também a respeito, né? Vamos falar já a data já dessa feira de profissões, Ricardo, quem fala até você também?
Isso, eu vou passar para o senhor Ademir, que está coordenando as ações aqui no campus, mas destacar um fato importantíssimo, que a universidade já é a terceira feira de profissões que organiza.
Isso, exatamente.
E o logo do vestibular desse ano está ali, Navarro, Amar para Todos os Sonhos. E para ajudar aquele jovem que tem o seu sonho ou que tem dúvida de qual carreira ele quer seguir, essa feira de profissões é um evento da universidade importantíssimo para o aluno aproximar. É lógico que é um dia só para ele conhecer a profissão ou as principais atividades que são realizadas em cada profissão, mas aí o professor Ademir vai detalhar bem como que será organizada essa feira de profissões, que tem esse objetivo de aproximar o candidato que tem interesse ou uma vocação para uma determinada área, para conhecer as profissões que são trabalhadas aqui na UEMP.
Ademir, que é o vice-presidente, é o vice-diretor do campus, também professor de veterinária. Boa tarde, Ademir.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde às colegas e o colega que estão aqui, né? Boa tarde aos ouvintes. Realmente, a gente vai ter a terceira feira de profissões aqui no nosso campus, então, na verdade, na nossa universidade. Então ela vai acontecer no dia 17, 18 e 19, porém no nosso campus, então aqui em Bandeirantes, ela vai acontecer no dia 18. E isso é importante, Navarro, porque como você vinha dizendo, as pessoas podem visitar o campus e conhecer os cursos da universidade. E esse ano a gente tem uma surpresa, na verdade, ou uma condição melhor para as pessoas que vão conhecer os cursos, porque até o evento passado, então que aconteceu no ano passado, a gente trazia os cursos do nosso campus. Então, nós tínhamos 6 cursos, né? Temos 6 cursos, e as pessoas poderiam conhecer os nossos cursos. Hoje, ou a partir desse ano, na verdade, o que nós vamos fazer é trazer todos os cursos da universidade toda para que as pessoas possam conhecer. Então, temos cursos que acontecem exclusivamente em Jacarezinho, em Bandeirantes e Cornélio. Mas, neste ano, teremos todos os representantes aqui no nosso campus e da mesma forma vai acontecer nas outras cidades também. Então, nos dias de Jacarezinho e de Cornélio, nós teremos os nossos alunos indo para os campus para poder apresentar para toda a comunidade daquela região. Muitas vezes a pessoa não pode se deslocar, né? Então ela vai, uma pessoa de Cornélio, ela vai ficar restrita àquela região, mas ela vai poder conhecer todos os cursos. Então, esse ano a gente tem essa novidade.
Legal, pelo menos é uma opção a mais, como você disse, não posso sair daqui, mas o pessoal vem até aqui para mostrar para mim a minha opção, para mim poder escolher uma opção de curso. Muito boa. Serão 3 dias, vai ter aquela separação, pessoal de fora que vem em tal dia, pessoal da cidade...
Então vou só reforçar, dia 17 em Jacarezinho, dia 18 em Bandeirantes e dia 19 em Cornélio Procópio.
Então é um dia só em cada
campo. Exatamente.
Tá certo.
E eu gostaria de reforçar uma outra situação, que acessando o site da UEMP, existe um banner também para a feira de profissões, e nesse banner, as escolas ou os interessados, elas podem fazer um cadastro e fazer uma inscrição para participação nesses dias do evento. Então, para que a gente possa receber com qualidade, receber com planejamento e tendo o número correto de pessoas, né? Então, na última edição, tivemos quase 2 mil visitantes no nosso campus, nós gostaríamos que aqueles interessados, eles entrem no site, façam um cadastro para que a gente possa receber de maneira assim, né, de uma maneira adequada as pessoas, os colégios que vierem nos visitar. Esse trabalho de divulgação, ele está sendo feito pela Pró-Reitoria de Graduação e também pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eles vão entrar em contato com todos os colégios, então nós temos uma equipe que vem trabalhando, então nós temos aproximadamente 1 mês aí para divulgar o evento, mas também para nos prepararmos para receber todas essas escolas, e eles vêm fazendo um trabalho de divulgação, contato com os núcleos, contato com os diretores das escolas, para que a gente possa receber da melhor maneira possível.
Então vai ser tudo com agendamento e horário, cada
isso,
escola
exatamente.
Agendada para tal horário, para não ter aquela misturar todo mundo.
O evento passado, até o ano passado, nós fazíamos durante o dia todo, só que nós percebemos que a maior demanda acontece no período da manhã. Então, esse ano, nós teremos o início às 8:30 da manhã e iremos até às 3 da tarde, sem intervalo para o almoço. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a escola, quando tinha um deslocamento, ela chegava muito próximo do almoço e ficava com horário reduzido. Sim. Então agora o aluno ele pode trazer o seu lanche, pode fazer a sua refeição na própria universidade, pode ficar por um período mais prolongado para conseguir ver, como o Ricardo falou, os 27 cursos. Então a gente vai ter uma estrutura bem bacana para poder receber todo mundo no nosso campus e nas outras cidades também.
É que também anteriormente era, nos outros dois era só o campus Bandeirantes. Agora com a chegada de Jacarezinho e também de Cornélio, vai aumentar o número de cursos para poder ter o conhecimento. Certamente vai aumentar também o prazo, o tempo.
Exatamente. Né? E nós teremos também mais uma novidade, que é a demonstração dos projetos que acontecem da universidade na comunidade. Então nós vamos associar essas ações, então os alunos vão poder conhecer os cursos da UEMP, conhecer os cursos do campus Luiz Meneghel e também conhecer os projetos que acontecem na população, na comunidade, mas que são integrados à universidade. Então a gente vai ter bastante coisa bacana esse ano.
Esse é o UEMP na comunidade.
Exatamente.
E tem uma previsão já com aumento de dois campos aí, previsão de tempo por turma? Agendada não tem ainda?
Não, na verdade, assim, esse agendamento ele é importante para que nós tenhamos a ideia do público que vai ser recebido. Sim. Mas fica a critério da escola ou das pessoas que vierem nos visitar, porque a gente tem essa situação também, as pessoas que não estão vinculadas a uma escola, mas que vêm com os familiares, vêm com os amigos para nos visitar. Não precisa ser necessariamente aluno do ensino médio, pode ser o aluno do ensino fundamental.
Para conhecer já também.
Para conhecer, exatamente, para conhecer o campus. Então, assim, a pessoa vem e ela permanece na instituição, na visitação, o tempo que ela achar apropriado.
Certíssimo. Então tá aí, é só você fazer, então, tem o banner, tem o contato, o pessoal fazer agendamento, as escolas, o pessoal que tá ouvindo a gente, diretores, professores.
Exatamente.
Só entrar no site da UEMP, tem tudo lá.
Tem tudo lá, bem explicadinho, mas da mesma maneira entraremos em contato com todas as escolas da região para poder fazer a divulgação e também para fazer esse cadastro.
É, independente, então, aquele que não estuda, que não tem escola, né, que não tem contato, ele pode também ligar na própria UEMP.
Sem dúvida nenhuma, ele pode, através do site, fazer a sua inscrição, ou mesmo no dia do evento, de novo, 18 de setembro, ele pode comparecer, não vai ter impedimento nenhum de participar.
Muito bem. Fala mais, então, também agora com a professora que também está por aqui, a professora Edna Catacura, né, ela vai falar também a respeito da universidade para a terceira idade. Ô, Ricardo, essa, antes da professora falar, essa é a universidade para a terceira idade, como que é que surgiu essa ideia? Como que é que surgiu isso aí?
Navarro, essa é uma outra notícia que a gente traz com muita alegria aqui representando a universidade. Ele é um projeto que é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEMP. E além das boas notícias que a gente trouxe aqui para os jovens, que a gente comentou de vestibular, feira de profissões, também tem essa notícia que é voltada à população com 55 anos ou mais. Só um dado importante, Navarro, de acordo com o último censo aqui no município de Bandeirantes, nós tínhamos aproximadamente 6.500 pessoas com mais de 60 anos. 20% da população de Bandeirantes tem acima de 60 anos. E a gente observa que a expectativa de vida nossa, né, ela tem aumentado. A mulher, ao nascer, ela tem uma expectativa de vida de 79 anos. Os homens, 72 anos. Então, com isso, a universidade, preocupada também com o envelhecimento saudável, com as boas práticas, saúde, bem-estar, acesso à informação, segurança financeira, proteção dos direitos dos idosos, ela abraçou esse projeto, que aqui no campus Luiz Meneghel é coordenado pela professora Edna. Então eu passo a palavra para ela, para explanar com mais detalhes, ela e a Sofia, né, enfermeira desse programa, com mais detalhes sobre esse projeto, que é muito importante para você que tem 55 anos ou mais, está bem atento às orientações, que é uma oportunidade ímpar de você se envolver, participar e estar presente junto à universidade para um desenvolvimento saudável.
Boa tarde, então, professora Edna, que é coordenadora, então, da Universidade para a Terceira Idade, a UNAT.
Boa tarde a todos os ouvintes. A UNAT é a Universidade Aberta à Terceira Idade, que traz como proposta abrir a sala de aula para a pessoa idosa. Então, nós queremos que as pessoas idosas da nossa comunidade venham para a universidade, que ela tenha acesso à informação de qualidade. Então, o objetivo da UNAT é promover qualidade de vida, né? Acessar informação e socializar esse conhecimento, tá? E promover o contato intergeracional. Resumindo, seriam esses três grandes objetivos. A UNAT, ela é um projeto de extensão, né, que já existe em todas as universidades do estado do Paraná, só faltava a nossa universidade. Então, nós vamos ter esse projeto nos três campos, né, Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. É um projeto de 400 horas, que ele foi programado para 2 anos, para que depois ele tenha um aperfeiçoamento. Então, é um projeto que veio para ficar. É um projeto que pretende ter continuidade e nós vamos desenvolver as nossas atividades em 6 módulos, tá? O conteúdo. Lógico que as aulas, elas serão adaptadas para as necessidades desse público, né? Então, nós vamos ter saúde e envelhecimento, novas tecnologias, educação financeira, letramento e cidadania, práticas esportivas e atividade física, atividades culturais e de socialização.
Então, é uma universidade para terceira idade. Não é que ele vai vir aqui e vai fazer um curso de agronomia e sair também trabalhando por aí, né?
Não.
Ele vai ter conhecimento na universidade.
Isso.
Por isso, pelo que foi colocado aí pela professora, ele vai ter conhecimento na universidade.
Ele vai adquirir conhecimentos nessas áreas ou em outras que for de interesse, mas vai ser na universidade, na sala de aula, tá?
Tá certo, eu estava aqui com essa dúvida, eu falei, mas será que ele vai estudar o que ali, o terceira idade, né?
Se me permite, dar um exemplo, Naval, da importância da troca de conhecimento, da informação qualificada. Então, um exemplo que eu quero citar aqui, a gente escuta, vê reportagens também sobre golpes em aplicativos para idosos. Então, um dos temas que será abordado junto ao pessoal da computação é a segurança no uso de aplicativos. Então, essa inclusão às tecnologias digitais. Então, esses temas, eles serão abordados. Então, são temas bem que não têm o objetivo de uma formação técnica de uma profissão, e sim assuntos que ele vai levar para o cotidiano dele,
para o dia a dia.
Para o dia a dia, isso mesmo.
E a questão da segurança no uso da internet, né? Que não é só também na questão do cartão, no uso da internet. Porque o idoso, qualquer coisa que ele entra na internet, se a pessoa do outro lado notar que está conversando com a pessoa idosa, aí pronto. Aí, independente se é de cartão, se é de crédito, se é de débito, se é clique aí nesse link, e aí tem vários golpes que o pessoal aplica. Outros detalhes, para procura para a universidade, para a terceira idade. Como que funciona, como que o pessoal que está ouvindo a gente já despertou a curiosidade, acima de 55 anos, né?
Então, pessoas acima de 55 anos, né? A primeira turma vai se iniciar agora em setembro, no dia 3 de setembro. Os encontros serão sempre às terças-feiras, tá? Das 14 às 16 horas. E a inscrição poderá ser feita também no setor de enfermagem, aqui com a gente na universidade, né? Nós temos uma enfermeira que está com tempo integral de dedicação ao UNAT, tá? E é ela que vai fazer essas inscrições, que é a enfermeira Sofia.
Sofia, que é formada também em enfermagem, é bolsista da UEMP, explica também para a gente como que o pessoal tem que proceder para procurar e fazer essa inscrição.
Eu vou estar disponível lá no setor de enfermagem, né, de segunda a sexta, mas também para aqueles que já têm um conhecimento do Instagram, por exemplo, a gente tem a nossa página, que é @unatuemp, tudo junto. Lá tem um link que a gente criou, um formulário, onde ele já pode realizar a inscrição dele por esse link, ou também presencial ali no setor de enfermagem. É só me procurar, e também tem o meu telefone, que eu posso passar, que é só entrar em contato, e eu realizo essa inscrição pelo telefone também, pelo WhatsApp ou por ligação também.
Para essa turma que inicia em setembro, ainda tem vaga?
Tem vaga. Temos vagas disponíveis, as inscrições estão abertas e a gente conta com a presença de todos.
E como é que está sendo a procura? O que o pessoal chega ali para vocês e fala?
nós iniciamos a divulgação nos projetos que nós já estamos executando, né? E o pessoal está gostando dessa nova ideia de ter uma universidade aberta.
Qual a maior idade que chegou lá?
Oi?
Qual a maior idade que chegou lá?
Ó, nós temos gente nos projetos que a gente atua, a gente tem gente de todas as idades.
É acima de 55?
É acima de 55. Nós temos gente com 60, 70, com 80 anos nesses projetos. Então, não tem idade, né? Ou seja, 55 mais vamos receber. Não tem limite de vagas, não tem limite de inscrição, no sentido período de inscrição. Nós vamos estar fazendo inscrição durante todo o ano letivo, porque ele vem com uma proposta diferente do curso, como o professor Ricardo falou, do curso profissionalizante.
É mais para conhecimento mesmo. É, Ricardo, também Ademir, a questão aí do leilão de semoventes, né? Não é isso?
Isso,
mais um leilão marcado.
Isso, na verdade nós viemos também para divulgar o leilão de semoventes, assim como nós fazemos em todas as edições, né? Então, normalmente são 3 edições anuais, e na próxima terça-feira, dia 27, a partir das 14 horas, nós teremos o leilão na Fazenda Escola. Esse ano, ou melhor, nessa edição, contamos com 37 ovinos, 3 matrizes suínas e 34 suínos padrão de corte. Então vai ser um leilão, né, bastante interessante para aqueles que desejam adquirir ovinos e suínos.
E são matrizes aqui no caso, aqui são 3 matrizes, né, suínas?
Exatamente. Então nós temos nessa edição, para aqueles proprietários de propriedade rural que tem a intenção de aumentar o seu plantel ou de renovar as suas matrizes, eles têm a possibilidade da aquisição de 3 matrizes ou mesmo através da aquisição de lotes de suínos, né? Ele pode dar o destino que ele achar mais apropriado, ou para corte ou para criação, mas ele pode fazer a aquisição. E da mesma maneira, nós temos os ovinos. Então, o que nós percebemos é que muitos proprietários, né, eles procuram o leilão da UEMP em busca de uma boa genética desses animais que são cuidados no projeto do professor Petrone, que estava aqui conosco até agora há pouco, e aí as pessoas levam esses animais para suas propriedades para poder usar ou como reprodutores ou para engorda desses animais.
Dia 27 já está perto, o pessoal que está acompanhando, de repente quer também dar uma olhada nesses animais, está aqui também aqui na UEMP.
Isso, exatamente. Então vamos só revisar o seguinte. No dia 27, o leilão começa às 14 horas, então é interessante que a pessoa chegue um pouco antes para fazer o seu cadastro, para que ela possa efetivamente participar do leilão. Mas, na segunda-feira, a Fazenda Escola ficará à disposição das pessoas que quiserem passar por lá para poder ver esses animais, estudar a condição física deles, de repente entender melhor ali como é que é a conformação, os lotes, inclusive, dos suínos, para daí no dia do leilão ele já vai focado na aquisição de determinados animais. Temos fêmeas, temos machos, raças diferentes, então tem White Dorper, Dorper, Ile-de-France. Então, aquela pessoa que deseja adquirir um animal, ele pode ir na conformação que achar mais apropriada para a propriedade dele.
Ele não precisa, então, ir anteriormente, fazer a inscrição, alguma coisa assim. No dia, na hora, ele pode também antecipado, né? Como o senhor falou.
Chegando chega um pouquinho pouco antes, exatamente. Mas se ele quiser vir na segunda-feira para conhecer os animais, a Fazenda Escola estará à disposição também.
Muito bem. Esse é para renovação de plantel, né, professor?
Normalmente o que a gente percebe é para renovação, mas algumas pessoas fazem para aquisição, para engorda e animais para corte também.
A gente vai estar divulgando também aqui dentro do nosso jornal, também dentro da nossa utilidade pública, a questão desse leilão de animais, de semoventes da UEMP. Um assunto que não estava aqui na pauta, mas a gente está sabendo que chegou uma verba, não sei se já está na conta, para a construção do restaurante universitário. Como é que está essa situação? Já está na conta? Vai chegar? Vai ser construído? Como que é, Ricardo?
Isso, o restaurante, ele faz parte de um projeto de apoio à infraestrutura, é um projeto financiado pela Secretaria de Ensino Superior do Governo do Estado.
A SETE.
Então, para o UEMP, são aproximadamente 11 milhões em investimento em construções e reformas.
Uhum.
Então, o campus Luiz Meneghel, ele definiu na sua congregação, no plano diretor, a reforma do telhado do prédio central, a acessibilidade Então, nesse projeto está incluído todas as reformas dos banheiros dos professores e agentes universitários, que são os banheiros dos setores, a parte interna. A reforma do banheiro dos alunos, ela já foi realizada numa primeira etapa. E, além disso, existe o projeto para construção no restaurante. Ainda necessita de mais estudos, ô Naval, para saber como que vai ser operacionalizado esse restaurante. Né? Porque para transformar num restaurante universitário, precisa também ter uma escala para poder viabilizar o subsídio dessas refeições. Mas são estudos que estão sendo realizados ainda pela Secretaria de Planejamento, da Pró-Reitoria, da Reitoria, mas a previsão é esse recurso ser disponibilizado para o UEMP esse ano, para início das obras em 2025.
É que dentro, na matéria que eu vi, na questão da verba, nada destacava restaurante universitário, por isso que eu fiz a pergunta.
Sim.
Só que dentro, com essa verba, pode ser destinado também a outros, como o professor acabou de citar aí. Poderia ser escolhido pela UEMP aonde gastar essa verba, é isso?
Isso é.
Não veio já especificado, não. Olha, vai ser feito o restaurante.
Não. O restaurante ele está dentro desse montante para investimento em infraestrutura, que inclui reforma de banheiro, telhado do bloco.
Acessibilidade, tudo que foi falado.
Que está com madeiramento comprometido, acessibilidade, restaurante. Então, o restaurante é parte desse investimento.
Madeiramento, desde quando inaugurou, professor?
Então, é um problema grave ali de infiltração que tem.
Mas molhou.
E é o tipo de reforma que ela é necessária, né? Para você ter infiltração em laboratórios de informática, você compromete o patrimônio também do Estado se não fizer essa manutenção, né?
Olha, deixar aqui aberto mais algum detalhe, mais algum destaque, no setor de cada um, a professora também, a Sofia, Demir já levantou o braço. Pois não, meu aluno, pode dizer.
Navarro, eu queria só, já que estamos aqui cheio de novidades, eu queria só reforçar que nós temos, a partir desse ano, o nosso curso de tecnólogo em fruticultura, que foi um curso que surgiu a partir de uma demanda da Prefeitura de Santo Antônio da Platina. E como estivemos aqui fazendo a divulgação da abertura da seleção, eu acho que nada mais justo a gente também vir aqui com a novidade e dizer que a partir de segunda-feira esse curso tem início. Então, o curso de tecnólogo em fruticultura começa agora dia 26. Então, teremos a aula inaugural e a gente vê isso com muita felicidade, porque esse é um curso ministrado pelos docentes do curso de agronomia. Então, são os nossos professores aqui do curso de agronomia que vão se deslocar para um campus, chamado um campus, uma extensão da nossa universidade, e vão ministrar esse curso de fruticultura. Então, começando agora dia 26.
Dia 26, segunda-feira.
Exatamente.
Já começa, então, o curso de fruticultura.
Exatamente.
Como é que é a questão de procura por matrícula, tudo preencheu as necessidades? Tudo.
Olha, na verdade, nós tivemos uma grata surpresa.
Teve a segunda chamada,
Mas o que acontece, nós tivemos a grata surpresa. Esse curso, ele contém 25 vagas e nós tivemos mais de 100 inscritos no processo seletivo.
Começar com 4 turmas.
Na verdade nós não temos as condições, mas o que demonstra a procura pelo curso na nossa região, e isso já viabiliza para uma nova seleção, para uma nova turma no futuro.
A gente falava professor, quando chamava para fazer a inscrição para o vestibular de fruticultura, para fazer o curso, você que é filho de produtor, você que já tem um pai que já tem a terra, já tem ali, você já vai trabalhar no que é seu. Pensa você mudar, diversificar a cultura da sua propriedade. Não só o que a gente vê sempre, a mesma coisa, sem falar na cultura, mas ele vai diversificar a cultura com fruticultura, e melhorando a produtividade e tendo mais rendimento na propriedade. E aí o que a gente bateu foi nisso, porque você tem condição de estudar e ajudar num negócio que já é seu,
Exatamente.
Agrega valor,
E a intenção é justamente essa, é capacitar o produtor para que ele possa permanecer na terra com seus familiares e tirar o seu sustento, inclusive agregando valor. Então ele vai ter cada vez mais recurso, a gente atende uma necessidade da região, e esse é o papel da universidade, trazer o progresso para aquela região atendida pela universidade.
Muito bem, mais algum destaque, Ricardo?
É só destacar o agradecimento ao governo estadual e ao secretário Aldo, professor Aldo
Bona.
Aldo Bona, ao reitor professor Fábio, por todo o apoio que a universidade tem recebido. A gente, com esse apoio, a gente procura devolver diretamente para a população em bom serviço prestado na área do ensino superior, na área de extensão e na área de inovação também. E parabenizar aqui a professora Edna e a Sofia e toda a coordenação da UNAT nesse projeto aí desafiador, mas que vai ser de um rico aprendizado para todos.
Professora?
Eu gostaria então de reforçar o convite, né, a todas as pessoas da nossa comunidade de 55 anos a mais para vir para a universidade. O projeto está interessante, tem muita coisa boa que está sendo preparada para você e nós estamos aqui aguardando você.
Sofia é formada na enfermagem e é bolsista, né? Agora bolsista da UNAT. Sofia, a gente sabe que é um bom diretor, bom professor também?
Oh. É. Sim, professor Ricardo, professora Edna, sou formada aqui pela UEMP, eu tenho um carinho muito especial, formei esse ano e agora teu privilégio de estar trabalhando com esses professores está sendo uma experiência incrível. Convido a todos, né, para participar da UNAT, os professores também que quiserem conhecer mais sobre a UNAT, trabalhar com a gente, estão convidados a ir conhecer. Também aos futuros alunos, vestibulandos, venham fazer o EMP. Eu, como ex-aluna, foi uma formação muito boa para o meu futuro e agora estou colhendo os frutos e toda a minha turma. É isso.
Tá certo. A gente agradece então a presença de todos vocês, a Sofia, enfermeira, também da professora Edna Catacura.